Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz.
Muito boa tarde. Hoje assinalam-se os 30 anos do subsistema de Castelo de Bode, o maior empreendimento de abastecimento de água em Portugal. Deputado Duarte Marques, do PSD, contesta Ministro da Cultura na desvalorização que este fez aos estragos ocorridos no convento de Cristo. Tomar recebe iniciativa Fluxo Tomar, Rota da Luz, evento implica alterações à iluminação pública.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, dia 8 de junho, vamos ter céu pouco nublado, temporariamente nublado por nuvens altas. Durante a tarde vamos ter aumento temporário de nebulosidade nas regiões do norte e do centro. O vento esse vai ser em geral fraco, vamos ter subida da temperatura mínima, descida da temperatura máxima, mas no litoral. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 32 graus para Tomar. Quanto às capitais de distrito, para o dia de hoje, a previsão é de 32 graus também para Santarém, 33 para Porto Alegre, 35 para Castelo Branco, 28 para Lisboa, 27 para Coimbra e 25 graus de máxima para Leiria.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Estão a decorrer desde a manhã desta quinta-feira as cerimónias de comemoração dos 30 anos do subsistema de Castelo de Bode, o maior empreendimento de abastecimento de água em Portugal. Foi no dia 4 de junho de 1987 que nasceu aquele que é, de facto, o maior empreendimento de abastecimento de água no país, o subsistema de Castelo de Bode. A data foi presidida pelo Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, e as comemorações decorrem na Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ceiceira, em Tomar. O momento conta também com a presença do Presidente da EPAL, José Manuel Sardinha, e da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Durante o evento é apresentado também o projeto 0% Energia, que está a ser implementado na Estação de Tratamento de Águas da Ceiceira, fazendo dela, assim, a primeira estação de tratamento de água autossustentável. O subsistema de Castelo de Bode foi concebido para captar, tratar e transportar a água desde a albufeira de Castelo de Bode até à estação elevatória de Vila Franca de Xira e projetado para produzir, na altura, 375 mil metros cúbicos de água por dia. Ampliado depois em 1996 e sujeito a nova ampliação em 2007, tem hoje a capacidade para 625 mil metros cúbicos de água por dia, fazendo dele responsável por 80% de toda a água produzida pela EPAL. Um assunto que naturalmente iremos aqui desenvolver em futuros blocos noticiosos da Hertz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, deu a entender que pode não ter acontecido nada de relevante no Convento de Cristo na sequência das filmagens do filme O Homem que Matou Dom Quixote. O governante, por ocasião da audição da Comissão de Cultura, que decorreu nesta terça-feira na Assembleia da República, começou por responder ao deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata, admitindo que tinha havido registro para telhas e escassos fragmentos pétreos partidos, mas depois já desvalorizou esses estragos, deixando claro, no entanto, que está a decorrer um inquérito de averiguações que será terminado num prazo de 20 dias. Quem não ficou satisfeito com estas afirmações foi o deputado Duarte Marques, eleito pelo PSD no Distrito de Santarém, e que também marcou presença na Comissão de Cultura, onde questionou o ministro sobre as denúncias em torno deste monumento património da humanidade. Em entrevista concedida à Hertz, Duarte Marques deixa claro que ninguém de bom senso partilha a desvalorização do ministro perante algo que considera como óbvio, ou seja, para o deputado social-democrata, houve abusos claros. Duarte Marques começou, no entanto, por referir que o PSD manifesta total solidariedade e apoio ao governo nesta questão.
Isto, no fundo, disse-nos aquilo que nós queríamos ouvir, que era que o Ministério já avançou com um inquérito profundo, que no prazo de 20 dias terá uma conclusão. O PSD manifestou total solidariedade e apoio ao governo nesta investigação, que é o mais importante, é saber o que aconteceu, por que aconteceu e quais serão as consequências. Não vamos aproveitar a demagogia para responsabilizar um ministro por uma coisa da qual ele pode não ter sido responsável. Vamos agora esperar para saber se a Direção-Geral do Património autorizou naquela forma aquilo que foi feito e aquilo que ocorreu, saber se o promotor cedeu aquilo que estava previsto no acordo com o Convento de Cristo para fazer as filmagens e se alguém ficou de fiscalizar e não fiscalizou devidamente. Nós queremos saber, de facto, o que aconteceu, para a partir daí podemos tirar outras consequências. O PSD pensa que é fundamental saber o que aconteceu para poder decidir a seguir o que fazer. Agora, não nos podemos calar quando há uma situação que, à partida, é muito grave e põe em causa o património de que todos tanto gostamos.
Do Ministro da Cultura, a dada a altura da intervenção e da resposta ao Sr. Deputado Duarte Marques, deixou no ar essa possibilidade de nem sequer ter acontecido nada no Convento de Cristo no que diz respeito a danos. Mas esta posição, então, é partilhada pelo Partido Social Democrata?
Não, eu acho que ninguém de bom senso partilha a opinião do Sr. Ministro na desvalorização do que aconteceu. Nós somos solidários na investigação e na adoção de medidas para evitar que volte a acontecer. Agora, é óbvio que não nos deixam dúvidas que houve ali abusos claros e não nos parece saudável nem sequer adequado ter este tipo de dúvidas sobre que se houve danos ou não houve. Claro que houve danos, o próprio Ministro já reconheceu que houve danos, mas depois, na parte final da resposta, deu a entender que até podem ter havido danos nenhums. E, portanto, penso que foi excessivo, penso que não fica bem e penso que não é realista. Da nossa parte, vamos querer saber tudo e apurar e ir até ao local e esperar que rapidamente saiba as razões do que aconteceu, porque é que aconteceu, quem é a culpa e o que é que está o governo disponível para investir e para recuperar este património.
Hugo Costa, deputado de Tomarense eleito pelo Partido Socialista na Assembleia da República, marcou presença também na Comissão de Cultura desta terça-feira, onde questionou o Ministro da Cultura sobre a destruição deste património. O também Presidente da Conselhia Tomar do PS congratulou-se pelo facto de Luís Castro Mendes ter referido que está em curso um inquérito de averiguações, sublinhando que os socialistas irão esperar pelos resultados desta auditoria.
E o Sr. Ministro foi claro, dizendo que ia haver uma auditoria e que ia ter curiosidade e necessidade de conhecer os factos apurados. O que o Sr. Ministro disse foi que, aparentemente, poderiam ou não ter acontecido as situações. Obviamente, houve um conjunto de pessoas que colocaram a hipótese do Ministro ter desvalorizado o problema, mas eu gostava de ressalvar que nós estamos preocupados, nós, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos preocupados com a situação. Vamos ver os resultados dessa auditoria e depois, obviamente, também questionar o Ministro sobre os resultados da mesma auditoria. Acho que o mais importante, independentemente de tudo mais, é que foi referido pelo Sr. Ministro a essência de uma inspeção e de uma auditoria à situação. O Ministro da Cultura, em relação à eventual destruição do património, disse que ia fazer uma auditoria à situação. Em relação ao sucedido sobre a fogueira, ou sobre como ela foi colocada, isso ia constar certamente do relatório, e assim esperaremos. Outra questão que foi colocada foi a questão das botijas de gás que terão entrado no Convento de Cristo e que, obviamente, podiam ser explosivas, também foi questionado o Sr. Ministro, e, obviamente, ele colocou isso para depois o posterior relatório da auditoria.
Entretanto, André Galvão, a diretora do Convento de Cristo, garante que nunca os funcionários do monumento foram utilizados em qualquer obra sua, da sua família ou de terceiros por iniciativa própria, benefício ou vontade. A dirigente, num esclarecimento remetido para a redação da ERTS, responde desta forma às denúncias que foram levantadas no programa 6 às 9 da RTP1, onde foi acusada de utilizar funcionários do monumento em proveito próprio, nomeadamente para a realização de intervenções em propriedades a que lhe pertencem.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Rosa vai ser o candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira. A Conselhia Tomar do PS confirmou esta indicação em comunicado enviado à ERTS, onde fala do percurso do agora candidato, um caminho desde sempre ligado aos movimentos cívicos, sociais e políticos. Antigo dirigente nacional do Corpo Nacional de Escutas, antigo dirigente associativo ligado à juventude e antigo dirigente da Sociedade Filarmónica Golden Pais. Do ponto de vista profissional, trabalhou vários anos no Grupo Mendes Godinho. Foi diversas vezes candidato a diferentes órgãos autárquicos no Conselho. No mesmo texto, o Partido Socialista relembra os trabalhos de parceria do município neste mandato, que permitiram, por exemplo, a reparação da estrada municipal 1075, um antigo desejo da população e dos seus autarcas nesta freguesia, a freguesia de Além da Ribeira Pedreira. Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, que tem já também marcado a apresentação de um outro candidato, Alexandre Horta, o atual presidente desta União de Freguesias, vai concorrer a novo mandato pelo Partido Social Democrata. Confirmação foi já feita na última terça-feira pela candidatura a Acreditar em Tomar, sendo que a apresentação se encontra marcada para o próximo sábado, pelas 17h30, na sede da Associação Cultural e Recreativa da Póvoa. É uma sessão aberta a todos os interessados. Com 44 anos de idade, Alexandre Horta ocupou o cargo de Presidente da Junta desde 2013, mas a sua experiência autárquica vem já de 1997. O PSD, num texto enviado para a IERT, sublinha o trabalho desenvolvido nesta freguesia, apontando como exemplo os dois orçamentos participativos consecutivos que venceu. Os sociais-democratas apontam mesmo Alexandre Horta como sendo um autarca modelo. E já que falamos de apresentação de candidatos às juntas de freguesia, aqui fica mais um. Jorge Manuel Farinha será o candidato do CDS-PP à União de Freguesias de Casais Alviobeira. A indicação é oficial, foi já tornada pública pelo partido em comunicado enviado à IERT. Jorge Farinha é natural de Alviobeira, tem 54 anos. Tem um programa político para a freguesia que se define por um período de 8 anos, sendo que os principais objetivos passam por criar riqueza e com isso postos de trabalho, de forma a assegurar os jovens a permanecerem na terra onde nasceram. Pretende-se assim aproveitar os recursos naturais da freguesia, como seja um ambiente e o património cultural. A apresentação de Jorge Farinha acontece no dia 10 de junho, sábado, pelas 20 horas, no restaurante Miguel, em Alviobeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar recebe a partir de amanhã, sexta-feira, e até 18 de julho, a iniciativa Fluxo Tomar Rota de Luz. O evento implica a alteração da iluminação pública nas imediações de vários monumentos da cidade, processo que está a ser ultimado e que vai implicar desligar um conjunto de bipes, os braços de iluminação pública, que assim vão permanecer até dia 18 de julho, como explicava em recente reunião do Executivo Camarário, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
Para podermos efetuar o evento, nós vamos ter que desligar alguns bipes. E nos locais onde nós vamos projetar, onde vai haver a projeção de videomapping, um dos locais é a Igreja de Santa Maria dos Olivais. Porque outro local de projeção é no edifício da Moagem, estes bipes junto à Ponte Nova. E vão permanecer desligados até ao dia 18. E vão ser desligados os bipes da Praça da República. No entanto, a Praça da República, como tem muita gente, a Praça da República ficará iluminada com os projetores, quer da Câmara, quer do Dome. E será só a Praça da República. Não são as ruas adjacentes, não é nenhuma das outras ruas. O desligamento prolonga-se até dia 18, que é quando acaba a última transmissão e são ligados novamente. Para dia 9, vai haver uma primeira, o videomapping, os espetáculos de videomapping começam às 9h30 da noite. Como é lugar de património da humanidade, há uma recepção quer às entidades envolvidas nesta candidatura, que será no Convento de Cristo e assistirá àquilo que será o videomapping do Convento de Cristo, que decorre à mesma hora daqui das ruas.
Quanto ao Fluxo Tomar, Rota da Luz, trata-se então de um percurso multimédia a realizar entre as 21h30 e as 24 horas, a partir desta sexta-feira e até ao próximo dia 18, percurso que vai permitir ao visitante deambular pela cidade templária, experienciar e vivenciar o seu património, realçado pelas criações artísticas de luz e vídeo proporcionadas pelo ateliê O Cube. São espetáculos de videomapping e projeção interativa a decorrer então em simultâneo nestes monumentos. No caso da Igreja de Santa Maria do Olival, vão ser projetadas pinturas de luz interativas. No espetáculo, as pinturas são feitas pelo público em tempo real e depois ajustadas à arquitetura do edifício. O público é convidado a pintar o monumento através de cores, símbolos ou padrões. Padrões que depois são recolhidos e recrutados, tendo como temática os templários. No Complexo Cultural da Levada, Moinho da Ordem, realiza-se outra projeção de videomapping com mecanismos animados que contam a história do passado deste complexo. Depois, na Praça da República, Passos do Conselho, outro dos palcos da iniciativa, o projeto aqui é educativo. Trata-se da apresentação do trabalho desenvolvido nos workshops. A criatividade e o desempenho de cada participante influenciam o resultado final. O Convento de Cristo, como ouvimos, participa também no evento. E no exterior da Charola haverá animação de grande espetacularidade audiovisual de um tesouro único, que é este património e arquitetura nacional.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, promoveu esta manhã, no Largo da Esplanada do Café Santa Iria, uma ação de divulgação da instituição e das suas atividades. No local foi realizada uma pequena mostra de doçaria, confeccionada pelos utentes do CIR, e atuou também o rancho folclórico da instituição. A IERTES, o Presidente da Direção, Luís Salgueiro, dava então conta dos objetivos da iniciativa realizada em pleno centro da cidade.
O CIR tem necessidade de vir para a rua, de se mostrar, das pessoas a conhecerem e saber o que lá se faz, porque há aqui pessoas fantásticas, entre os utentes, entre todos os colaboradores, há aqui pessoas fantásticas. É bom que se crie uma imagem positiva, que há, graças a Deus, há. Portanto, aqui o que é, eles estão a apresentar os produtos que fazem, as pessoas ainda por cima são doces, que é uma coisa sempre agradável, leva as pessoas a gostarem também da apresentação. E temos a atuação do rancho, que tem alguma qualidade, como veem, eles são simpáticos, arrascam-se bem, representam bem o CIR. Isto é um trabalho deles e dos ensaiadores, das monitoras, de quem os acompanha, e que é bonito ver-se. Portanto, aqui é uma amostra do CIR. Cada vez temos mais necessidade em que as pessoas vejam o CIR vendo fora, conheçam o CIR por dentro, porque muitas pessoas têm uma boa imagem do CIR, gostam do CIR, apoiam, mas não conhecem muito o que se lá faz. E isto é uma maneira. Outra será, de hoje amanhã, fazer visitas, mais visitas, com as escolas, com outras instituições, com tudo o que faz parte da sociedade, para que lá dentro vejam realmente que trabalha-se muito bem, temos excelentes profissionais. Tudo isto faz parte da nossa ideia de mostrar mais do CIR, mostrar às pessoas aquilo que realmente lá se faz. Agora já vamos pensar noutros eventos, vamos sempre pensando. Aliás, durante o ano nós fazemos muitos eventos. Uns são mais visíveis, outros menos visíveis, mas fazemos muitos eventos. E a política, a nossa política, entre aspas, é exatamente essa. É dar seguimento para divulgar, porque o que não se conhece também não se pode apoiar. E eu acho que o CIR, além da boa imagem, do apoio que sente toda a população, é bom que a população ainda conheça melhor.
O município de Tomar fez também representar nesta ação do CIR. A vereadora Sara Costa participou na prova de doçaria apresentada e deu conta disso mesmo à reportagem da IERTES.
Já fui ali às cornucópias e estão fantásticas. As cornucópias estão, olha, um miminho. Mas não só de cornucópias, são os doces que temos aqui para provar. Também temos os nossos beijamos de pressa, como não poderia deixar de ser, que o nosso ex-libris ali vem representado ali por estes doceiros, digamos assim. E pronto, está a ser uma manhã muito doce. O município só pode ver da melhor forma possível. São estes eventos que Tomar precisa, são desde que Tomar aposta e continuamos a apostar. Ainda mais o CIR, uma instituição que nos diz tanto, uma instituição, uma causa tão nobre. Estamos aqui com pessoas tão altruístas e estes jovens merecem todo o apoio, especialmente do município. São iniciativas como estas, quem estiver a ouvir, os nossos ouvintes que estão em casa, é esta amostra de rancho dos nossos jovens e menos jovens, mas são pessoas muito especiais, pessoas que estão a dar aqui um espetáculo de dança maravilhoso. E o que é que Tomar faz? É apoiar, mais nada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos como referência para a Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode. Esta associação já está constituída e tem sede em Martinchel, Abrantes. A associação tem como principais objetivos a promoção e dinamização de atividades promocionais, de formação, consultadoria e organização de eventos para o desenvolvimento turístico da Albufeira do Castelo de Bode e empresas que atuam no território. São ainda objetivos da mesma dinamizar e apoiar as microempresas e a qualificação de recursos humanos, a comercialização de merchandising, implementação de plataformas promocionais, de reservas turísticas e de representação ainda junto dos organismos públicos. Fazem parte da criação da mesma 9 empresas dos concelhos de Tomar, Abrantes e Sertã, pretendendo-se ainda alargar esta associação ao maior número de empresas e empresários que desenvolvem atividades turísticas junto à Albufeira do Castelo de Bode, nomeadamente nas áreas de animação turística, restauração e também no alojamento. Assim fechamos. Vamos então voltar aqui à Antena da ERTE mais tarde, quando forem 15 horas, com mais informação local e regional. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.